uma vaga no mercado de trabalho. Entre na niucursos.com.br. niucursos.com.br.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra, você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11:30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas, dois minutos. Muito boa tarde para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Hoje é 28 de setembro, terça-feira de 2021. E a gente já vai direto para a CPI da Covid. Senado em Brasília, quem depõe hoje é Bruna Mendes Morato, que representa 12 médicos da empresa Prevent Senior. Vamos para lá.
Eu entendi que o tratamento paliativo, ele pode e deve ser utilizado para aquele paciente crônico. Aquele paciente em que você não faz mais a indicação
de uma... O paciente terminal que não tem terapêutica mais, que possa resolver a situação dele. E pelo que a senhora apresentou até o momento... O tratamento paliativo era escolhido como uma questão econômica e pelo tempo de ocupação do leito de terapia intensiva. Então, o tratamento paliativo vinha como alternativa para a redução de custos e muitos, eu tenho relatos de pacientes que a família não deixou que entrasse em tratamento paliativo e estão vivos. Portanto, não eram pacientes terminais. Era uma escolha feita pela direção para redução de custos.
E aqui me cabe relatar o que foi dito pelos médicos e é algo que a sociedade ela precisa ter atenção. O tratamento precoce para o idoso é muito complicado. Então, imaginem a seguinte situação. O idoso, ele se dirige até o hospital, numa unidade de pronto atendimento, dizendo que ele está com sintomas gripais. Sem que fosse feito o PCR... Nem sempre era feito o eletrocardiograma ou a tomografia, lhe era entregue um pacote de medicamentos. A informação que esse idoso recebia era a seguinte: a síndrome respiratória aguda grave, que é a doença decorrente da infecção pelo Covid-19, é uma doença que tem o seu percurso, assim como toda doença de origem viral. E é natural que o senhor, ainda que tomando o medicamento, piore um pouco. Então, o senhor, volte para casa, leve o kit, faça uso do kit. Volte para o hospital se necessário. E aí, entrando na questão do paliativo. Esse paciente, ele ia para casa. E à medida que ele ia piorando, 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 ele tinha a sensação de que em algum momento ele iria melhorar. Afinal, ele estava sendo medicado. Ocorre que ele não melhorava. Muitas vezes, esses pacientes, eles eram levados de novo às unidades de pronto atendimento muito graves, com uma saturação muito baixa. E é onde entra o meu pavor ao ouvir o relato. Eu ouvi relatos de médicos dizendo que pacientes que não eram crônicos, pacientes que estavam acometidos pela Covid-19, com a síndrome respiratória aguda grave, eles passavam pelo pronto-socorro e pela idade desses pacientes, pelas condições físicas desses pacientes, a família recebia a seguinte orientação, às vezes, no ambiente do pronto-atendimento, do pronto-socorro, que era a seguinte: olha, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, está muito debilitado. Caso eu faça a intubação desse paciente, essa intubação, ela é um procedimento invasivo. Então, você tem duas escolhas enquanto familiar. Uma é optar pelo tratamento mais invasivo e outra, que são as medidas de conforto. Essas medidas de conforto se dá nome de paliativo. E esse paciente, infelizmente, era conectado a uma bomba de morfina, ele não recebia o tratamento adequado e ele evoluía a óbito. Eram três ambientes diferentes, os ambientes de paliativo. Isso acontecia em situações de pronto-socorro, onde o paciente não ficava por mais de 24 horas, em ambiente de enfermaria e em ambiente de UTI. Eu não sei afirmar exatamente o que aconteceu, porque eu não tenho condições técnicas de avaliar esses prontuários. Mas eu acredito que, trazendo essa questão a conhecimento da sociedade, da Comissão Parlamentar de Inquérito, se faça a devida investigação desses fatos. Porque é muito triste você ouvir que as pessoas eram selecionadas e encaminhadas a determinados tipos de tratamento, desviando a conduta de profissionais que são muito úteis e importantes. A especialidade do paliativista é tão importante quanto da cardiologia, quanto da neurologia ou qualquer outra especialidade médica. O triste é como esses tratamentos estavam sendo usados e difundidos. As famílias não tinham conhecimento que o paliativo é você permitir ou você deixar que esse paciente evolua para óbito conectado a uma bomba de morfina ou a outro tratamento sem a possibilidade de reação. Esses pacientes, eles eram viáveis, eram pacientes que, se tratados, poderiam sobreviver. Não tenho condições técnicas de avaliar cada caso, mas eu acho muito importante que a instituição disponibilize esses prontuários, disponibilize essas informações para que se seja feito a devida análise. Respondendo o terceiro questionamento do senador, com relação ao paciente que foi amarrado, eu desconheço essa informação, senador. Eu perguntei a alguns dos meus clientes se era uma prática comum e eles disseram que, por razões de segurança, muitas vezes o paciente, quando fora de seu estado normal, principalmente o paciente idoso, já cometido por doenças de Alzheimer ou parecidas, que não tinham noção ou percepção da realidade, eram mantidos nas camas, mas por uma questão de segurança. Então, eu não sei responder o que aconteceu a respeito desse caso em específico. O quarto questionamento, acredito que seja a respeito do tratamento precoce, novamente. Volto a dizer, o tratamento precoce era um protocolo administrado nos primeiros dias de sintomas, que a Prevent Senior denominou de Golden Day, que eram os segundos dias de sintomas, não existia confirmação de PCR, não existia a obrigatoriedade com relação ao eletrocardiograma. Por mais que o protocolo de manejo determine essa obrigatoriedade, o fluxo de pacientes foi tão grande na segunda onda que se tornou impossível a realização de todos os exames. Então, eles recebiam o kit de tratamento precoce e, de um modo muito estranho, ele se estendia ao período de internação e era combinado com outras experiências, e assim denomino experiências e não pesquisas, porque sem a autorização do Conselho Nacional de Ética Profissional, eu não tenho como nominar como sendo pesquisa científica, mas sim experimento.
Ok. A senhora conhece o senhor Daniel Meirelles?
Quem?
Daniel Meirelles.
Não conheço.
Diretor da Agência Nacional de Saúde, que regula. A senhora conhece?
Não conheço.
Pois é. A Agência Nacional de Saúde não tomou providência nenhuma. É ela que regula esses planos. Eu acho que a pessoa mais importante a ser chamada agora seria...
Agência Nacional de Saúde Complementar.
Saúde Complementar. A Prevent Senior é a Saúde Complementar.
Exatamente.
Correto?
Suplementar.
Suplementar. Suplementar. Veja bem, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Prevent Senior é um saúde suplementar, não é isso?
Sim.
Ela tem regras a cumprir com a ANS. Esse senhor Daniel Silveira, ele é diretor. Agora, qual é a ligação da ANS com a Prevent Senior? Que era que tinha que fiscalizar Por que que não fiscalizou? Então, eu creio que antes de chamar qualquer outra pessoa, era necessário nós trazermos a Agência Nacional, a ANS, aqui. Porque eu tenho informações que... aquilo ali é uma nomeação política, né? E não abre a boca. A ANS não se posiciona. Ninguém pergunta pela ANS. Pois não, senador Humberto?
Não, depois que eu fiz aquela primeira denúncia que eu recebi dos médicos e da doutora Bruna, eles fizeram uma diligência lá no Prevent Senior.
Sim.
E informaram agora que também fizeram em outros planos de saúde que estariam...
Pois é, mas olha só...
Mas é importante que venha realmente.
Não, veja bem. Fizeram porque a CPI obrigou eles a fazer, mas era a função deles fazer antes.
Sim.
Não é por causa da CPI.
Assim como...
Então a ANS, né, faz o quê, afinal de contas? Está ali para quê? Tem lá diretores, não sei o quê, papapá, e... Tá certo? E faz o quê no Brasil a ANS? Que permite que a Prevent Senior cometa esse crime contra a vida das pessoas. Então a ANS tem que vir aqui dar explicações.
Presidente, e há muitos documentos e comentários, já alguns exibidos aqui nessa própria comissão parlamentar de inquérito, de que os diretores executivos da Prevent Senior, senador Girão, quando sentiam alguma insatisfação de algum médico para pôr em prática o protocolo e aplicar o kit Covid, eles diziam assim: olha, fica tranquilo que a ANS não chegará aqui na Prevent Senior.
A documento. Segurança é muito grande.
Documento.
Que não será investigado nem punido. Senador Otto Alencar, com a palavra. Muito bem. Senador Reis, queria alguma coisa?
Obrigado, senhor presidente.
Está na fila. Estou
presidente. Ah, não, eu sou presidente, senador Reis. Não
tem problema, pode
falar. Eu e Bolsonaro, a gente fala o que a hora que quer.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero agradecer a presença da doutora Bruna Orato. Destacar a coragem cívica de Vossa Senhoria de estar presente aqui. Não seria qualquer pessoa que tomaria essa decisão, representando os médicos. Inclusive, nós tivemos com um ou dois médicos na nossa reunião. Eles lhe passaram esse direito de vir aqui como testemunha. Não vou discutir essa questão, mas eu acho que Vossa Excelência tem todo o direito de fazer esse depoimento tão importante para o Brasil hoje. E, sobretudo, sendo advogado de terceiros. Os terceiros, doutora Bruna, senhores senadores e senadoras, são os órfãos, são os netos, são as viúvas, são aqueles que perderam os seus entes queridos nessa pandemia. E nós pensávamos que ela estava restrita ao serviço público, ao Ministério da Saúde, e surpreendentemente ela se estendeu a um hospital privado, a um seguro de saúde privado. Está comprovado, senhor presidente, aquela convicção nossa de vários senadores e senadoras de que o governo estimulou a imunidade coletiva, de o que o governo e esses seguidores, no caso aí da Prevent Senior, eles usaram de forma desonesta, sem integridade, sem clareza, mas com má fé, a proposta de usar um medicamento ineficaz, como dessa cadeira aí disse o doutor Pedro Batista Júnior, quando eu perguntei se hidroxicloroquina e azitromicina resolveriam um caso de um paciente com pneumonia virótica, ele disse que não. Mas qual foi a desonestidade? Qual foi a forma de má fé e cínica que eles fizeram? Eles sabiam que essa é uma doença que mais de 90% das pessoas cursam sintomática, assintomática, leve ou moderada. O que é que eles fizeram? vamos fazer hidroxicloroquina, que custa R$1, um comprimido, azitromicina. Aqueles que ficarem curados, e ficaria até bebendo água, ficariam curados. Fomos nós que tratamos com hidroxicloroquina e vamos apresentar um trabalho. Vamos prestar serviço ao gabinete paralelo. Vamos prestar serviço ao presidente da República, o grande receitador de medicamentos ineficazes no Brasil, a hidroxicloroquina e a azitromicina. Vamos fazer isso, porque tomando água ou tomando hidroxicloroquina fica bom do mesmo jeito. Vamos curar 90%. Se internar, se no ambulatório atender 100 pessoas, 90 vão sair bem. Nós vamos ter um ótimo resultado, uma casuística muito boa nesse sentido. Essa foi a grande desonestidade e má-fé de quem assim o fez nessa questão da pandemia de hoje. Só que não se esperava que de 20 milhões de pessoas que tiveram a doença, mais de 20 milhões, a letalidade fosse tão alta. De 20 milhões, quase 600 mil mortes, é uma letalidade muito alta para uma virose. Não tem quase virose, ou teve no Brasil, que tivesse recentemente uma letalidade tão alta, como teve no caso aí da pandemia. E no hospital da Prevent Senior, de cada 100 que chegaram graves, foram para a UTI, 39 foram a óbito, era idosos, era. Mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, foram pacientes idosos que começaram a ter o problema, né, e pelas comorbidades que existiam, contra 11% lá do Hospital Einstein. Mas eu quero perguntar à doutora Bruna o seguinte: existia alguma dificuldade de que os pacientes pudessem ter informações, de que os parentes, as famílias, tinham dificuldade de ter informações a respeito dos pacientes? Tinha dificuldade?
Sim, existe essa dificuldade. Quando eu fui fazer o processo de checagem, senador, para verificar se aquelas denúncias condiziam com a realidade, eu aproveitei a oportunidade para consultar o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim como o site de reclamação, a registro do site Reclame Aqui, assim como rede social em que os pacientes, de forma desesperada, pediam acesso aos prontuários médicos, a informações a respeito do óbito de seus familiares. O relato dos médicos converge com o relato dessas pessoas.
Pois não. Exatamente. Eu tenho aqui uma declaração de uma filha de um usuário, de um segurado, que diz exatamente, eu vou ler aqui, vou dar um relato à senhora. A família está exausta, adoecida, fragilizada emocionalmente. O hospital da Moca não atende o telefone, e se não fosse mais uma vez a família para contratarmos um médico particular externo, não teríamos notícia. Hospital da Moca. Quem vai arcar com essa despesa do médico? Quem vai acolher a família que está exausta e que não confia mais no serviço que contratou? Peço, por gentileza, um olhar especial para o paciente que está internado, está na UTI, está na unidade da Moca. A família não tem mais forças para lidar com tamanho descaso. Aguardo o retorno. Conseguimos, finalmente, um leito no Hospital da Moca para esse paciente. Infelizmente, enquanto isso, e que meu pai ficou no leito em observação na unidade Butantã, amarrado à cama, porque não estava na UTI, por isso não podia receber sedação adequada. O senhor tem pai? Se dirigindo ao médico, tem mãe, tem filhos? Peço por um minuto e se coloque na pele de um familiar que está passando por isso. Um plano de saúde pago, religiosamente pago, para quê? Em todas as intercorrências que passamos até agora com o meu pai, se não fosse a família intervir, ele estaria morto e ele não teria mais vida. Então, veja que até a dificuldade de comunicação com o hospital, existia essa barreira que a doutora Bruna acaba de confirmar. E ela continua: doutor Pedro Batista, eu precisei ontem às 21h30 da noite até o hospital para saber notícias do meu pai. É um descaso tão grande que acaba sendo inacreditável. Chegando lá, ele estava com contenção dos braços, mesmo acordado, implorando para que retirasse um acesso que estava incomodando. Ontem solicitei um médico plantão e a chefe da enfermagem da UTI que algumas cuidadoras do meu pai pudessem acompanhá-lo na UTI, visto que não confiamos mais no tratamento dado pela Prevent Senior. Então, esse é um caso de prova, um caso que está confirmado. Inclusive, esse paciente nos deu direito de dizer o seu nome. Ele fez a declaração, que nós vamos levar ao conhecimento do Brasil agora, mostrando que a senhora está certa. Está certa em vir aqui para estancar esse mau atendimento que aconteceu no ambiente de um hospital particular. Nós temos provas, são provas duras de colocar, mas como tem autorização do paciente que sobreviveu a esse problema que aconteceu no hospital, outros talvez não tenham sobrevivido, tenha ido a óbito, numa questão de falta de compromisso com a vida. Tanto eu pediria aí para colocar o vídeo 1 e 2 na sequência, só para se assistir o drama que um paciente sobreviveu contra o seu Tadeu Francisco Andrade, a quem eu louvo como brasileiro, patriota, corajoso, por fazer esse depoimento e mostrar a situação que ocorreu no hospital da Prevent Senior. Por favor.
Todo dia eu penso em quantas pessoas morreram sem necessidade em decorrência do tratamento paliativo proposto pela Prevent Senior. Muitas famílias perderam seus entes queridos por desconhecer o que é o tratamento paliativo e as famílias, infelizmente, não lutaram por seus entes queridos ou não puderam lutar por seus entes queridos por desconhecimento ou por acreditarem que seria o melhor. Essas famílias foram enganadas. Bom, o que eu espero? Eu espero daqui para frente que os responsáveis sejam punidos, inclusive criminalmente. Semana passada, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo, ainda aguardo resposta, mas estou à disposição da justiça.
Vocês acompanham aí essa sessão da CPI que houve Bruna Mendes Morato, que representa 12 médicos da Prevent Senior. Agora são 4 horas e 22 minutos. Ficamos por aqui, voltamos amanhã. Agradeço sua companhia. Tchau, tchau.
Olha quem voltou!
É você, Botini!
Não, é o Pancadão de Prêmios! Pra você que sempre sonhou com uma BMW, com o Volkswagen Zero, que fazia contas para comprar a Air Fryer, a TV, o iPhone, o PlayStation 5, eu vou fazer uma pergunta. Pra que comprar se você pode ganhar? O Pancadão voltou! Acesse agora pancadão.com.br e participe!
Eu quero, Botini!
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100. É solução completa.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Bom, a gente está começando aqui com muito entusiasmo e muita energia sempre, mais um Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan, hoje um grupo com abrangência absolutamente nacional, né? E sempre com esse propósito, né? O espírito, você que nos acompanha já, o espírito do Liderança e Inovação é inspirar, né? Acionistas, sócios, executivos, enfim, até universitários, por que não dizer, no fundo, inspirar as pessoas para que a gente construa um ambiente de negócio melhor, para que a gente divida com todos vocês ideias inovadoras, disruptivas, preocupações sociais, com, enfim, com o meio ambiente, com o time de funcionários. O espírito do Liderança e Inovação é exatamente esse, que a gente avance, que a gente evolua, independente de qualquer posição política. A questão realmente não é essa, é criar, né, contribuir para a criação de um ambiente de negócio muito melhor. E para isso, evidentemente, né, o nosso espírito é convidar pessoas que nos inspirem, né? A gente tem aqui tido o privilégio de conversar com executivos, CEOs, acionistas, enfim, pessoas que nos inspiram a caminhar para frente, né, a pensar de forma avançada lá no topo da pirâmide. Hoje, eu tenho esse imenso privilégio de receber Bruno Blatt. O Bruno Blatt é CEO da Qualicorp, né? Uma companhia que tem feito, a gente vai conversar sobre isso, claro, mas uma companhia que tem sido muito disruptiva e eu diria até realmente conduzido o mercado de seguros para um lugar muito, muito, muito inovador, com uma série de movimentos que a gente, de novo, verá aqui, o Bruno vai nos contar, mas movimentos que têm feito uma imensa diferença nesse setor, que é o setor do seguro. Bruno, imenso prazer te receber aqui, a gente se conhece há bastante tempo, mas muito obrigado por ter aceito o convite para estar conosco aqui no nosso Liderança e Inovação.
Fala aí, eu agradeço estar aqui com vocês, para a gente é um prazer vir aqui conversar um pouquinho do que a gente está fazendo na Quali, nessa nova Quali, com um novo jeito Quali de ser, que a gente está tentando balançar um pouco o mercado de planos de saúde, o mercado de seguro no geral, e a gente vai conversar um pouquinho
tentando
sobre
isso. Tentando é que você está sendo modesto, né, Bruno?
Tentando, estamos começando pelo caminho do crescimento, que é um dos pilares, né?
Tá bom.
Legal. Mas a gente está avançando bastante, vamos conversar aqui.
Legal. Bom, Bruno, aqui no início do programa, o que, que a gente gosta de fazer, né? Quer dizer, além de, evidentemente, apresentar, sem dúvida, mas como a gente trata aqui de inspirar as pessoas, a gente gosta de conhecer a trajetória de quem conversa conosco, de quem está aqui no programa. Então, conta aqui para a gente, para todos nós no Liderança e Inovação, qual é a sua trajetória. Uma trajetória absolutamente vencedora, mas o espírito é esse, inspirar. Então, conta para nós aqui, qual é a tua trajetória até que você chega à posição de CEO da Qualicorp.
Cala aí, eu sou pai de dois filhos, né, Manuela e Lucas, casado com a Roberta, já há 26 anos com ela, apesar de ter 43 anos, estou com ela desde muito jovem, né?
Que é ótimo.
E mais um garoto de classe média, tendo que se virar, tendo que ir pra rua para poder trabalhar, para ganhar dinheiro, para ajudar em casa, ajudar nas despesas de casa. E desde muito cedo eu comecei a trabalhar em loja, né? Eu era vendedor da loja da Company, antiga Company.
Na Garcia D'Ávila, ali em Pará?
Garcia D'Ávila, comecei no Rio Sul, depois a outra loja do Rio Sul, depois Ipanema, e aí foi. É, depois pra Team Sabotage, que era uma marca de, que lançou Bad Boy, Rush, Billabong no Rio. E depois eu comecei a vender seguro de vida na Prudential. É, foi, era uma parceria, uma joint venture ainda da Prudential com o Bradesco.
Ah, você chegou a ser Prudential
do
Brasil?
Eu fui Life Planner, bem no início do projeto.
Life Planner.
Life Planner.
Legal.
E gostei muito, porque, na
verdade... Tá falando de quanto tempo atrás, Bruno?
Eu entrei na Prudential em 2001.
Legal. Olha, 20 anos então, atrás,
Eu comecei a trabalhar em loja em 94, 95, e fiquei até 2001 em varejo, e fui pra vender algo intangível. É, vender proteção, vender algo que as pessoas não pensam, né? Que é, eventualmente...
Mas ao mesmo tempo, muito necessário, sobretudo nos dias de hoje, né?
É, porque o brasileiro, o latino, tem pouca cultura de seguro de vida, né? De proteger em casa. E eu lembro numa entrevista que na época com o falecido Décio, que era o número um da operação no Brasil, no japonês, ele falou, você não é o perfil do Life Planner que eu quero, né? Você é jovem, tem 23 anos de idade e... Você não tem a necessidade de seguro de vida. Você não é casado, você não tem filhos. Eu já estava recém-casado, né? Mas você não é o perfil que a gente quer. Eu sei que você chegou até aqui, nessa final desse processo aqui seletivo, mas você não é o meu perfil. Eu falei, eu só tenho medo de sair daqui, pegar minha moto, me acidentar e ficar inválido o resto da minha vida, tendo que depender dos outros, sem ter renda. Aí ele falou, pô, tá contratado. Porque o seguro de vida também é pra invalidez.
É, lógico que é.
Então também cobre invalidez. Lógico. E aí eu comecei, fui um dos campeões de venda da Prudential. Depois eu fui pra Money, que era uma Mutual of New York, que era uma empresa de corretagem de seguros no Brasil. Legal. E daí eu montei, achei que era importante empreender. Sempre tive essa veia empreendedora. Sempre tive ao longo dessa jornada que eu te falei até aqui, né? Até 2002, 2003, outros negócios em paralelo. Já vendi pulseirinha de festa pra rave. É, na época do Marcelo Arai, do Christian.
Opa, grande Marcelo Arai.
Michel, Carol. É, pô, já fiz de tudo. Máquina de café expresso em Feira da Providência. É, spray de aromatizador de ambiente. Já fiz de tudo que você pode imaginar. Já fechadura eletrônica para hotel. Então,
mas você estava bem na Prudência, né? E
bem na Prudência, bem na Money, mas sempre com a vontade de empreender.
Deixa eu fazer uma observação que eu gosto sempre de pontuar. Você que nos assiste aí toda semana no Liderança e Inovação. Essa palavra eu particularmente adoro, vocês sabem disso. Palavra verdade, Bruno. Porque muitas vezes, né, você está numa determinada zona de conforto e acha que está bem, etc. Mas aí, muitas vezes, você não percebe que aquele conforto, ele é um conforto entre aspas, porque você não está mergulhando na sua verdade. Agora, para mergulhar na verdade, é preciso arriscar. Mas para arriscar também, é preciso acreditar em si mesmo. Então, o que você acha disso, Bruno? Acreditar, você sempre acreditou na tua capacidade, portanto, na tua verdade.
Eu acho que não tem certo ou errado, tem muito perfil de cada um.
Claro.
Tem pessoas que são muito felizes fazendo uma carreira executiva.
Claro, é a verdade.
É a verdade
dela. É a verdade dela.
Ou empreendendo dentro de uma organização. Claro. É possível, você está sendo dono, com a visão de eficiência, você ir buscando sempre oportunidades de inovar dentro da companhia, de buscar fazer algo diferente, de fazer disrupção, de cuidar dos custos, né? Tá sempre cortando a unha, porque você ajuda a companhia.
É a tal da verdade, né, Bruno? É que muita gente não embarca na própria verdade. Você poderia ter ficado. Tava ali bem nas companhias, né? Como executivo.
Continuava
ali. Mas você acreditou na tua verdade.
É verdade. Você tive aquela vontade de me arriscar. Isso não é pra qualquer um, né? Porque se arriscar, você coloca muita coisa em jogo.
Sem dúvida.
Né? Então, eu achei que era uma oportunidade. Eu tava casado, sem filhos ainda. E eu falei, cara, a hora de eu tentar é agora. Então, montei uma consultoria, uma corretora, na época, focada em gestão de plano de saúde.
JTO?
Era Bruder.
Bruder.
É, Bruder, que é irmãos em alemão, Blatt em alemão. E da Bruder, a gente veio crescendo. Chegamos a ter 8 escritórios no Brasil inteiro, 340 funcionários. É, era uma das maiores do país. E em 2008 para 2009, a GE, a General Atlantic, tinha acabado de comprar 30% da Qualicorp. E tinha dinheiro em caixa e queria expandir para eventualmente consolidar e fazer um IPO. A gente foi comprado 100%, eu fui para dentro da Qualicorp e no ano seguinte teve o IPO da companhia, depois um follow-on, enfim. Aí eu vim cair na Qualicorp em 2000, na minha primeira passagem pela Qualicorp até 2013. Depois eu saí de novo para empreender, para montar a JTO.
Aí sim a JTO.
E aí a gente cresceu muito rápido também, chegamos a ter 1 milhão de vidas em menos de 2 anos. A Reddor São Luís de Hospitais se interessou pelo projeto, pela oportunidade de estar mais perto do prêmio, mais perto do estipulante, o pagador do plano de saúde.
Claro.
E aí fez a aquisição parcial da JTO, que virou DOR Consultoria.
Nesse momento vocês viram DOR Consultoria.
Isso. E final
isso acontece enquanto...
Final de 2015.
Final de 2015. Estou falando de 6 anos
agosto
atrás.
Agosto de 2015, isso.
Legal.
que hoje é uma das maiores também do país na gestão de planos de saúde corporativos, né?
Legal.
E até final de 2019 eu fiquei lá, fiquei com a vice-presidência de marketing da Reddor, a área de produtos, uma área que a gente lançou lá de um produto inovador também, disruptivo dentro da Reddor, e presidente da Dor Consultoria e no conselho do IDOR, que é o Instituto de Pesquisa da Reddor. E aí eu fui convidado para assumir, para voltar para esse novo ciclo da Qualicorp.
Curioso, né? Curioso, né?
É. Eu vendi a minha empresa em 2009.
Para a companhia, tempos depois
eu volto como presidente, tendo a oportunidade, pela primeira vez, com a saída do fundador, de poder fazer do jeito que eu acreditava, com as pessoas que eu queria formar. E a gente fez um turnaround gigante na companhia.
Agora, vocês estão promovendo, né? Você com o time, né? O nosso Pablo, aliás, grande abraço para o nosso Pablo. Você, né? O teu time, teu corpo executivo, vocês estão promovendo uma verdadeira revolução, não só, né, Bruno, na companhia, mas no mercado de seguros, como eu comentei no início, no mercado de seguros de uma maneira geral, né? Os planos de saúde, na verdade. Muito bem. Como é que é isso? Conta para nós o que está por trás da nova Quali. O que vocês estão implementando que está transformando de maneira tão dramática e tsunami, no melhor sentido dessas duas palavras, a Qualicorp na nova Quali.
Calaí, a gente primeiro, para mudar para fora, a gente tem que mudar para dentro, né? Se realmente a gente acredita que não estava bom as bases, né? Então a gente saiu de um clima de engajamento, orgulho e pertencimento, de 41 para 90 pontos percentuais. Então, em muito rápido. Então, o nosso pilar.
Isso, pesquisa interna.
Pesquisa interna.
GPTW, 41 para 91.
Great Place to Work. Ele, a primeira vez que a companhia conseguiu o selo, e é o segundo ano consecutivo que a gente tem esse selo. É uma companhia engajada na questão da pluralidade, da diversidade. A gente acabou com os muros na companhia, acabamos com sala. Criamos Short Friday antes da pandemia, criamos um home office antes da pandemia. Por isso, quando chegou a pandemia em março, a gente já estava bastante acelerado. A gente colocou a companhia em home office 100% em uma semana, porque a gente já vinha...
Bom, já estava no direção. DNA da companhia, né?
Por quê? Porque a gente acredita que esse modelo híbrido, o modelo de combinar entre o home office e o modelo presencial, físico, no escritório, ela também compõe com qualidade de vida e também compõe com adaptar as pessoas diante de cada realidade, entender a necessidade de cada funcionário, né? Então, a gente primeiro criou um novo jeito Quali de ser, que deu esse pilar muito forte de pessoas e cultura.
Deixa eu te fazer uma pergunta, curioso, né? Porque, por óbvio, né? Vocês implementaram uma transformação imensa na empresa, estão implementando, mas havia lá um corpo executivo. Eu imagino que as pessoas ficaram surpresas, né? Só que surpresas no bom sentido. Isso gerou uma energia de trabalho, uma força de trabalho e um amor pelo trabalho infinitamente maior. Ou seja, parte do resultado da Qualicorp nesse período de 20 meses, esse crescimento que vocês têm apresentado, tem a ver com esse amor que vocês fizeram florescer total, dentro da companhia.
Total,
né?
Calainho. De novo, né? Você tem que tratar bem o seu funcionário para o seu funcionário tratar bem o seu cliente. Então, se a gente trata bem as pessoas, se a gente trata com verdade, com amor, com respeito, e dando oportunidade às pessoas se manifestarem, de agregar para o negócio, de dar a sua contribuição, as coisas já aparecem. Então, foi feito esse turnaround gigante na companhia, quase 70% dos quais hoje tem menos de 2 anos de companhia. Então, você imagina...
Você que não sabe, hoje um executivo, um funcionário, enfim, todo o time da Qualicorp se auto-intitula um Quali. O que de fato, né, o que per se, por si só, já determina esse conceito de pertencimento a uma companhia, né? Os Qualis, né? Aliás, eu acho esse conceito bárbaro.
Qualis e o jeito...
quantos Qualis, Bruno?
São hoje 2.800 Qualis. A gente aumentou no meio dessa pandemia, enquanto muita gente precisou demitir, desligar, apertar, a gente investiu. A gente acelerou no investimento, ampliamos nosso quadro em mais de 800 Qualis no meio de uma pandemia. A gente não deixou de implementar.
Aliás, você assume a companhia 5 meses depois de pandemia, né?
Eu entrei no final de novembro. Ainda com uma série de mudanças no board que a gente teve que fazer. Então, eu só comecei de fato a poder implementar o meu jeito de ser, o meu jeito Quali de ser, em maio. Então, ou seja, eu entrei numa pandemia em março, abril e maio, ainda algumas mudanças importantes estruturais na companhia. E eu posso dizer que de maio para cá eu estou trabalhando.
Oficialmente na companhia. É curioso e ao mesmo tempo, enfim, nos deixa bastante impressionados, porque a gente está vivendo toda essa discussão, né? Diversidade, inclusão, etc. Aliás, eu queria que você comentasse sobre o Quali plural, né? Contar um pouquinho do programa. Mas muitas vezes, você que está nos assistindo, se inspira com isso, porque é fundamental se inspirar, sobretudo
sobretudo com esse movimento tão veloz e ao mesmo tempo tão ousado da Qualicorp. Muitas vezes a gente vê as companhias ESG, né? Todo o conceito de ESG, mas muitas vezes muito discurso e pouca ação. Vocês partiram para dentro, né, Bruno? Quer dizer, havia o discurso, mas há a intenção e há a ação, né? Que é isso que vocês estão fazendo. Conta como é o Quali Plural aqui
pra
gente.
Em todos os sentidos, né? De novo, se você faz de verdade, quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Você está falando da sua verdade, né? Então, se você faz de verdade, isso tem impacto real dentro da companhia. Se as pessoas se sentem inseridas, integradas, e que não existe nenhum tipo de preconceito, de discriminação,
É que você concorda, né? Tem muito discurso nesse lugar aí, né?
Tem,
o que tem de executivos, né, e empresários no discurso, quase que fazendo marketing em cima disso.
Porque fazem para aparecer, fazem para ir para mídia, fazem para ir para PowerPoint.
Quando na verdade não tem verdade.
Infelizmente isso, e o mercado de capitais isso não é mais forte ainda, porque eventualmente as pessoas na hora só querem olhar o resultado, só querem olhar o EBITDA, a ação. E no, quando você olha o longo prazo, quando você olha a transformação no longo prazo, o ESG é um pilar de estruturação para o médio e longo prazo. Sim, né? Os impactos.
Não há resultado a curtíssimo, claro que não.
Apesar do nosso ter vindo muito rápido, porque você imagina.
Mas é que a transformação também está rápida, então as coisas são conectadas, né?
Então, claro. O Quali Plural, a gente realmente abraçou o tema de pluralidade, diversidade na companhia, que não tinha. Era uma companhia muito difícil desse tema ser implementado.
Desse lugar, né?
Desse lugar. E a gente conseguiu colocar um programa logo no início, a gente, em vários sentidos, né? Logo no início a gente colocou o Lázaro com uma consultoria para poder nos apoiar.
Lázaro Ramos,
para nos apoiar num ponto da diversidade. A Alissan, que foi uma das candidatas na época do The Voice, que a gente também contratou para nos apoiar no nosso Quali Plural. O Lulu, que fez uma brincadeira com a gente.
Sem dúvida.
Foi muito legal. Foram várias ações ao longo do tempo, né? A gente contratou uma consultoria para poder nos ajudar em acessibilidade, tanto do nosso site quanto da própria companhia. Mais 50% dos nossos PCDs foram contratados em 2020 e 2021. A gente está muito acima da meta mínima. A gente não está olhando meta, a gente olha a diversidade.
Lógico.
Porque é muito bom, Calainha, esse mix de pessoas que traz um frescor, traz uma provocação, mexe com as pessoas e fala, pô, tô trabalhando com gente que é diferente de mim.
É engraçado, né, Bruno? Porque o Brasil, né, que é um país muito diverso, até por tudo que aconteceu na história, imigrantes, etc. Muitas vezes os empresários, aliás, agora que estão começando a acordar para isso, vocês são uma fonte inspiradora, sem dúvida, não percebem o quanto diversidade é favorável para a companhia.
70%
para os resultados da companhia. Você
quadro.
Que está nos assistindo, fica ligado nisso. É muito importante e dá resultado. Não é somente ser importante por ser, porque até é importante, mas dá resultado econômico.
Calaí, 70% do nosso quadro, dos quais são mulheres, 56% em cargo de liderança. 30% se reconhecem negros ou pardos, 20% em cargo de liderança. A gente tem 6% acima de 59 anos.
Ou seja, a companhia é isso, né?
A companhia é de verdade.
Legal.
Isso. E ela dá esse espaço para as pessoas realmente serem do jeito que cada um é. E esse frescor desse mix é que traz de fato essa diversidade.
Essa diversidade. Né? A gente tem conversado aqui muito, né, no Liderança e Inovação, Bruno, de um conceito que não é exatamente novo, mas cada vez mais está efervescente, que é o cliente no centro do negócio, né? O cliente Qualicorp no centro do negócio, seja qual for o segmento, né? Onde o pensamento empresarial deve ser o cliente no centro do meu negócio e todo um pensamento ao entorno disso. E eu sei que a Qualicorp tem essa cabeça. Agora vocês estão indo além e estão botando de pé, e é isso que eu queria que você contasse aqui para nós, para nos inspirar a todos sempre, vocês estão indo além, criando a casa do cliente, não é isso? Aqui em São Paulo. Conta como é que é isso, que conceito é isso, o que está por trás essa ideia chamada Casa do Cliente Qualicorp.
Calainha, a Casa do Cliente é uma das iniciativas para poder ter um lugar, um espaço onde o cliente possa se sentir acolhido e possa ir lá, poder tirar dúvidas sobre o plano, poder tirar...
Vai ser um espaço físico.
Já é um espaço físico. Aqui na Brigadeiro, aqui em São Paulo. A gente está expandindo isso a nível nacional, mas a gente tem com várias iniciativas. A Casa do Cliente é uma delas. A outra é a gente ter melhorado muito o nosso nível de serviço na central de atendimento. Então, o nosso percentual de abandono de chamada, hoje é abaixo de 4%.
O que é uma marca espetacular.
A gente tem em torno de 9 mil ligações por dia na nossa central. Da mais diversa demanda, né? Desde uma dúvida sobre um reajuste do plano, uma questão de uma segunda via do boleto, uma alteração cadastral. Enfim, a gente atende mais de 102 operadoras de planos de saúde no Brasil.
Então, são quantos clientes hoje com a Helicóptero?
São 2.600.000 clientes.
Conectados diretamente à companhia.
É, alguns do ponto de vista corporativo, outros do pequena e média empresa, mas na sua grande maioria, 1.300.000 são coletivos por adesão, que é por onde essa companhia nasceu, foi criada, é um grande diferencial, é a nossa fortaleza, né? Hoje a gente vende mais de 50 mil vidas por mês. Então, você imagina que a gente saiu ano passado de 25 mil vidas por mês.
A média era essa.
A média, e a gente agora está com uma média rampando a cada trimestre.
E vocês operam com grandes operadoras de saúde, né?
É, as maiores do país. Bradesco, Sul América, Mil, mais de 30 Unimedes, as operadoras regionais, as operadoras Norte e Nordeste com a Apivida, a Grupo Notre Dame Intermédica, São Paulo, Brasil inteiro, Paraná Clínica, Centro Clínico Gaúcho, Dr. Clean. E aí vai.
Ou seja, pensou em seguro de saúde, pensou em Qualicorp, né,
Bruno? A gente é um lugar de alternativa, que a gente sempre tem alguma escolha, a melhor possibilidade ao longo da jornada da vida do cliente. Então, se eventualmente ele tem um plano que ele não está mais conseguindo pagar, ou por uma questão de reajuste, ou por uma mudança na questão econômica familiar,
liga para a Qualicorp.
Aqui é o lugar que a gente pode estar buscando alguma alternativa que se encaixe, não só no bolso, como na necessidade daquele momento da família dele.
E aonde certamente o cliente vai encontrar um lugar de acolhimento, né? Quer dizer, não apenas um lugar de venda, né?
Porque a gente é isento, a gente não está levantando uma bandeira, não é só um plano, a gente tem todas as oportunidades. Então, tanto de novo, ele mudou, ele está morando no interior de São Paulo agora, ele não precisa mais de um plano nacional, ele quer um plano municipal, ele precisa de um plano sem reembolso.
Essa flexibilidade, essa maleabilidade, você encontra na companhia, na Qualicorp.
A Quali é o lugar, de novo, é o plano dos seus planos, né? A gente é amigo dos planos de saúde do Brasil inteiro, aqui é uma solução, é um grande hub, uma grande plataforma, multiplataforma de soluções, tanto na área de saúde, quanto no que a gente está fazendo no marketplace para seguros. Então, a gente está entrando no marketplace no ar daqui a pouco, com uma oportunidade de ter produtos que cobram renda, perda da renda, uma diária de capacidade temporária, um seguro para pet, seguro para bike, seguro de automóvel. Porque, de novo, se ele tem uma necessidade de plano de saúde, já é nosso cliente ou não...
Por que não amplificar o portfólio?
Ter na mesma plataforma Quali, opções e soluções que ele possa ter num lugar só. Uma vez que o plano de saúde, ele se relaciona todo mês com a gente, porque ele paga um boleto todo mês.
Evidente.
E uma consulta é um sinistro, um exame é um sinistro, um atendimento preventivo é um sinistro, até uma internação. E a gente é o lugar para acolher e para orientar o brasileiro nesse acesso. Então, 213 milhões de brasileiros, Calaim, 49 milhões tem algum tipo de proteção privada, de saúde privada? Será que não tem espaço para mais?
Tem um mercado imenso para crescimento.
Eu sei que o momento econômico não é bom, a perda de renda, 14% da população
desempregada. Mas tem espaço para crescer muito.
Mas tem espaço. E a gente tem pilotado nas áreas nas squads, né, que são os esquadrões, que são os grupos de inovação dentro da companhia, que a gente montou também, trabalhando com POs, com Scrum Masters, que é uma linguagem de esquadrão, de grupos.
Squads mesmo.
Para a área de inovação, e a gente tem ali criado muitos produtos novos, né? Quem sabe daqui a pouco tem um produto que cubra algum tipo de cobertura que não dá para pagar R$250 num plano de saúde, eventualmente, que é o menor, talvez ticket de mercado de plano de saúde, mas talvez com R$80, R$100, existe algum tipo de proteção para cobrir um grupo de risco, algum tipo de cirurgia eletiva, tipo de grupo de câncer. Então, alguma coisa que dê alguma proteção. Então, a gente acredita muito nesse espaço.
Bruno, a inovação está no DNA de vocês, está no DNA dessa nova jornada, da nova Quali, claramente, né? De uma maneira muito intensa, te ouvindo, né? Percebendo o brilho no teu olhar quando você fala de inovação. E um dos momentos que vocês fizeram foi uma compra, né? Uma participação, vocês adquiriram uma participação societária numa startup chamada Scale, né? Conta pra gente o que é isso exatamente, né?
Eles até são gringos, mas eles são gringos que vieram para o Brasil e eles usam Scale.
Os acionistas são... Ah, eles usam Scale.
Scale, de escalar, de escalada. Eles são escaladores.
Eles são?
São escaladores. A logomarca da Scale, ela é uma montanha, um pico, né? Então, Scale de escalar.
De escalar.
De escala, de ganhar em massa. Legal, legal. E é uma agência de marketing digital, mas ela é muito mais focada para gerenciar topo, meio e fundo de funil.
E vocês adquiriram a participação societária.
A gente comprou um pedaço importante da vertical deles de saúde. Eles nasceram, na verdade, na indústria de telecom. São dos grandes vendedores de Claro, TIM, Vivo. São uma grande plataforma de telecom. Além de produtos financeiros, eles criaram a vertical de saúde. E a gente entendeu que eles estavam muito à frente do mercado em termos de juntar o offline com o online e fazer essa gestão do lead, né? A gestão de abastecer, captação de recursos de lead. A gente hoje é muito necessário, você está buscando por onde o brasileiro entra para pesquisar plano de saúde.
Até porque, do ponto de vista de comunicação, de marketing, a competição é gigantesca, né? Há um volume abissal de informação. Então é importante que você conheça onde é que esse potencial consumidor se encontra.
E a Scali,
né?
Claro. Foi uma startup que tiveram grandes investidores como o Kazek, Invos, QED, que são criadores de Mercado Livre, investidores de vários outros balcões digitais e de inovação no mundo. A gente foi uma negociação longa, extensa, quase que a gente teve que vencer um processo de entrevista com os fundos, né? Porque não é falta do dinheiro, por que eles precisariam de um sócio como a gente?
Lógico.
Enxergamos muita oportunidade dos dois lados e hoje a gente passou a ser acionista da Scali.
Olha, você que está nos assistindo aqui, olha o pensamento disruptivo, né? Quer dizer, é um startup, uma companhia está lá, é uma agência, está preocupada onde é que está o cliente, etc. A Qualicorp podia contratar essa agência e simplesmente, né, buscar esses serviços desse cliente. Mas foi além, né? A cabeça da companhia, a cabeça do CEO, do Bruno e, claro, do time executivo, é uma cabeça de ir além. E aí entendeu que aquilo, inclusive, podia ser um negócio interessante para a própria companhia. E aí compra uma participação societária na companhia. Isso é liderança e inovação. Bruno, mercado financeiro no Brasil, né, o segmento financeiro, mudando aqui um pouquinho o rumo da prosa, tá passando por um processo de absoluta transformação, né? Os bancos digitais vindo atropelando, a verdade é essa. Tá aí o que o Nubank acabou de conseguir, tá lá entre as startups mais valorizadas. Não é do Brasil, não, é do planeta, enfim. Então há uma modificação, uma transformação imensa, né, no setor financeiro. E o Brasil, a gente sabe, tem grandes bancos, né, no certo sentido aí, comandando o mercado. E mais uma vez a Qualicorp é antenada com isso, né, antenada nessa transformação do mercado financeiro, se conecta a um desses bancos que tem crescido muito, enfim, família Menin, que é o Banco Inter. Como é que é isso? Conta para nós aqui no Liderança e Inovação, como é que foi essa jornada, como é que está sendo, né? Também acho que é alguma coisa. Bom, tudo na Nova Qual é recente, né, Bruno? Estamos falando de 20 meses.
Estamos falando de 14 meses reais de trabalho.
É muito assunto, mas é bom porque a gente aqui vai explorando cada um deles. Como é que é essa jornada junto ao Banco Inter?
Calainho, a transformação...
João Vitor Menin, aliás, um grande abraço, um grande empresário.
A transformação digital é algo que a gente atacou com muita força, né? Então, você imaginar que no passado você precisava de 28 folhas carbonadas para poder vender um plano de saúde e para cada usuário do plano. Então, você é um titular com uma esposa e dois filhos, são 4 preenchimentos de uma declaração pessoal de saúde de quase 30 perguntas. É muito longo. A jornada de compra de um plano de saúde sempre foi muito difícil. Além da questão técnica, que o corretor de seguros, o corretor vendedor de plano de saúde, ele entende muito mais para explicar carência parcial temporária, súmula 21, portabilidade, o que é grupo de municípios, municipal, um plano nacional, um reembolso, reembolso paciente internado, não internado, rede credenciada. É muito complexo se vender um plano de saúde. Então, comprar plano de saúde, se a gente for conversar aqui sobre plano de saúde...
Ah, vai embora, né?
Vai embora, é uma conversa longa. E você colocar isso numa experiência digital, em poucos cliques, numa jornada que seja fácil, amigável, é por isso que a gente criou dentro da Quali a equipe de CX, né, de UX, onde olha a experiência do cliente, a experiência da jornada de compra, e a gente conseguiu colocar essa experiência na ponta do dedo. Então, hoje, entre 5 e 8 minutos, você consegue concluir o processo inteiro de compra.
Isso é disrupção total, né, Bruno? Jamais alguma coisa
total.
Assim, né? Jamais.
E hoje o corretor, assim, através da tela do celular, ele consegue não só vender um plano na sua regional, na sua área de atuação, como vender para qualquer lead no Brasil inteiro. Então, a gente lançou a plataforma de venda digital, a gente colocou a jornada na ponta do dedo e o Banco Inter é um parceiro, um projeto que a gente acredita que está crescendo, vai tracionar cada vez mais. A gente cresceu nos últimos 15 dias 44% o volume de propostas de cotação. Isso vai tracionar cada vez mais. Então, o Inter, com a experiência que eles têm, com uma série de distribuição, o Saúde, que é o maior desejo do brasileiro hoje, é você ter uma proteção. A pandemia, ela trouxe isso.
Claro.
É claro que a capacidade de bolso, a perda da renda, isso impacta no cancelamento do plano.
Sem dúvida.
A gente sofreu no segundo trimestre.
Mas houve uma demanda, um desejo que
cresceu. É o maior reajuste,
né,
da história, né? Porque a gente está falando de um reajuste de 2020, que não teve, que foi suspenso, adiado para 2021. Então, em 2021, a gente, além de ter que cobrar reajustes do ano passado, teve reajuste do ano. Num ano de pandemia, num ano de perda de bolso. Então, é um ano difícil de cancelamento, mas isso vai se normalizar. esse cancelamento, essa inadimplência vai se normalizar e o brasileiro, claro, sempre vai precisar de uma proteção fora do SUS, uma proteção que cubra. E eu acho que o mundo digital, ele vai...
Agrega muito.
Ele agrega muito porque ele facilita. Então a gente está tendo boas experiências, não só através do Inter, como outros balcões que a gente já está testando e funcionando bem.
Nesse lugar do digital.
E tem mais novidade por aí, Calainha.
Vamos embora.
Daqui a pouco a gente vai poder abrir umas novidades que a gente não pode divulgar. A gente é a companhia aberta, então a gente não pode dar guidance, a gente não pode explicar para o mercado algumas coisas, a gente não pode ancorar o mercado em algumas coisas que a gente está fazendo. Mas tem umas novidades muito boas aí. Tem umas novidades muito boas até o final do ano, a gente conta para vocês.
Bruno, a gente está concluindo aqui o Liderança e Inovação. Se largasse a gente, eram 3 horas de conversa.
É verdade.
Mas é bom porque você volta. 3 perguntas breves, respostas objetivas. Para você, Bruno Blatt, o que é ser um líder?
Calaí, ser líder eu acho que é engajar as pessoas na direção de um propósito, de uma verdade, como você bem colocou aqui. Então eu acho que todo líder, em qualquer posição que você ocupa numa organização, seja o líder de uma equipe de 3 pessoas, até um líder num grupo maior, esse é o papel que um líder tem que ter, de poder inspirar as pessoas e colocar as pessoas nesse engajamento, nessa direção, de buscar atender um propósito maior. No nosso caso, um pouco mais fácil, porque além de eu ter vários líderes junto comigo que nos ajudam na companhia, na Quali, a gente tem uma missão, um propósito muito forte, que é abrir o acesso e dar acesso do brasileiro a algo tão importante num país como o nosso, que é a saúde privada.
Sem dúvida.
Então isso facilita demais a gente liderar com uma causa tão importante como a nossa.
Numa frase, para você inovar significa o quê?
Significa o tempo todo estar pensando como é que você pode ajudar, como é que você pode buscar uma forma de impactar e de facilitar e de buscar encaixar a necessidade de cada pessoa. Então, a inovação é para isso. Se a gente for pensar aqui nesse estúdio, o que tem aqui que a gente pode ficar buscando soluções que vai te proporcionar um bem-estar melhor, vai te proporcionar mais alegria, mais amor. A inovação é isso, é tentar achar esses caminhos, esses lugares.
Bruno, tenho que te agradecer. Você que está aqui assistindo, nos acompanhou durante esses 30, 35 minutos do nosso Liderança e Inovação nessa terça-feira. Olha, aula absoluta do que é liderar, aula absoluta do que é inovar, mas sobretudo com amor, muito amor. Bruno, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por ter, enfim, aceito o convite para estar conosco aqui no grupo Jovem Pan de Comunicação. E como sempre, às terças-feiras, 16h30, a gente está junto. Até a próxima semana. Um beijo.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que está rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura
debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.